Boa noite a todos. Em nome de Deus, declaro aberta a 14ª sessão ordinária da 8ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal. Componho a mesa diretora com o excelentíssimo senhor vice-presidente, vereador Vildérico Antônio de Rezende, e a secretária, vereadora Isabel Cristina Cardoso, na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Marnísia Ferreira Evangelista, Jovino Marques Eleutério, Ismar José de Oliveira Júnior, Hélio Eustáquio da Silva e Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado. Convido os senhores vereadores para fazer a oração do vereador.
Eterno Deus, Criador de todas as coisas, nós imploramos a vossa bênção e a vossa assistência para que esta reunião que agora se inicia seja desenvolvida dentro da ordem e do respeito, e que todos os assuntos que nela tiverem de ser abordados sejam de proveito e de interesse da comunidade da qual somos representantes, justificando assim a nossa presença. Amém.
Entrando no pequeno expediente, solicito a secretária da mesa, vereadora Cristina, para fazer a leitura das atas das sessões anteriores.
Ata da 13ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos dois dias do mês de setembro de 2024, no plenário Maria da Conceição Demétrio, na Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada à rua Alcedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a 10ª sessão ordinária, dirigida pelo excelentíssimo senhor presidente Matheus Ferreira Santos, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e a secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Eleutério, Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado e Marnísia Ferreira Evangelista. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o quórum e instalado o pequeno expediente, onde o presidente solicitou à secretária, vereadora Cristina, que fizesse a leitura da ata da sessão anterior e da matéria do dia, que constava Indicação 004 de 2024, que seja verificado a viabilidade de instalação de iluminação pública no final da rua Maria Gorda, com a esquina Geraldo Narciso. Passando para a ordem do dia, o presidente colocou a indicação 004 de 2024 em discussão. O vereador Ismar, autor da indicação, disse que os colegas já haviam cobrado melhorias na iluminação pública em outras áreas, e foram feitas melhorias, mas na referida área ainda não foi solucionado, e que os moradores das proximidades estão cobrando, pois pagam a taxa de iluminação pública. O presidente Matheus e a vereadora Laura parabenizou o autor e apoiaram a indicação. Em seguida, a indicação 004 de 2024, colocada em votação, foi aprovada por unanimidade. No grande expediente, nada constava. Nada mais vendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, eu, Isabel Cristina Cardoso, secretária da mesa, lavei a presente ata, que lida, aprovada, será assinada por mim, pelo presidente e demais vereadores. Ata. Ata da 2ª sessão ordinária da 15ª legislatura. Aos 5 dias do mês de setembro de 2024, no plenário Maria da Conceição Demétrio, da Câmara Municipal de Pedrinópolis, Minas Gerais, situada na rua Cedina Ferreira, número 300, às 19 horas foi aberta a 2ª sessão extraordinária, dirigida pelo excelentíssimo senhor presidente Matheus Ferreira Santos, que compôs a mesa diretora com o vice-presidente Vildérico Antônio de Rezende e a secretária Isabel Cristina Cardoso. Na presença dos seguintes vereadores: Cleiton José Borges, Hélio Eustáquio da Silva, Ismar José de Oliveira Júnior, Jovino Marques Leotério e Laura Aparecida Ferreira da Cunha Machado. Aqui não colocou a da Marnise, não. Faltou a Marnise aqui. No ato da abertura da sessão, foi proclamada a oração do vereador. Em seguida, foi verificado o quórum e instalado o pequeno expediente, onde o presidente solicitou à secretária vereadora Cristina que fizesse a leitura da matéria do dia, que constava: Projeto de Lei 011/2024. Promove adequação orçamentária no âmbito do município de Pedrinópolis e autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir crédito adicional especial ao orçamento anual de 2024. Em seguida, o projeto de lei 011/2024 foi encaminhado às comissões que pertencem para emissão de parecer. As comissões emitiram parecer favorável à tramitação do projeto 011/2024. Passando para a ordem do dia, o projeto de lei 011/2024 foi colocado em discussão. A vereadora Laura disse ter prazer em votar esse projeto, pois é uma adequação no orçamento, devido a novos recursos vindo da União. Ele declarou aprovar o projeto. O presidente Matheus explicou a necessidade de aprovar o projeto para poder ser gasto o referido recurso. Projeto de Lei 011/2024, colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada e, para constar, eu, Isabel Cristina Cardoso, secretária da mesa, lavrei a presente ata, que lida e aprovada, assinada por mim e pelo presidente e demais vereadores. Só, presidente.
Primeiro nós vamos discutir e votar a ata da reunião ordinária. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Agora vamos discutir a ata da reunião extraordinária. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Ata da segunda sessão extraordinária aprovada. Os que aprovam permaneçam como estão. Ata da segunda reunião extraordinária aprovada por unanimidade. Entrando na matéria do dia, solicito a secretária, vereadora Cristina, para fazer a leitura da matéria do dia.
Matéria do expediente, indicação 005/2024. Avaliar a viabilidade de alterar a Lei Municipal número 1075/2023, que instituiu o Vale Alimentação para os servidores públicos municipais, com o objetivo de modificar o inciso 3º, artigo 7º, incluindo no texto o direito à vale alimentação os servidores que estejam licenciados por motivo de doença, a gestante e a adotante.
Obrigado, secretária. Entrando na ordem do dia, coloco a indicação 005/2024 em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite, companheiros. Observando essa lei que nós aprovamos em dezembro de 2023 e também sendo procurada por alguns servidores que perderam seus direitos do cartão alimentação, estando eles afastados e licenciados por motivo de doença e também gestante, né? Aí eu olhando a lei, trouxe até vocês agora para que seja avaliado também por vocês, para que a gente possa fazer uma adequação, porque no momento que mais, às vezes, a pessoa na condição da saúde está doente, ela perde esse direito do cartão. E aí é onde vai ser gasto com medicação, né? Então, é uma preocupação que eu tive, porque se, como, com o apesar de que às vezes fala, é muito pouco, não, mas é um cartão que é muito importante e vem para reforçar, né? E assim o funcionário pode recuperar mais rápido a sua saúde e voltar às suas funções. E nesse sentido, eu peço que lá no artigo fala licenciado ou afastado temporariamente do emprego, cargo ou função, que seja acrescentado, exceto por motivo de doença, por licença também, por motivo de a gestante e a adotante. Nesse sentido, eu acho que seria viável a gente aprovar, né, que fosse revisto esse inciso.
Queria te parabenizar, Laura, porque Você frisou muito bem aí, porque eu acho que na hora que a pessoa está na área de enfermo, né, talvez é a hora que ela mais precisa, porque ela, como se diz, hoje nós sabemos que remédio é muito caro, talvez gasta e alimentação é uma coisa que não tem como ficar de fora, né? Então, queria te parabenizar, porque eu acho que é muito válido e vai ter meu voto a favor.
Até onde eu sei, a autora da nossa indicação, parece que ela pediu à nossa assessoria jurídica um parecer jurídico antes de apresentar a indicação. Isso a doutora Rosângela comentou muito brevemente comigo. O parecer é favorável, né? Porque ela não me passou. Ela falou assim, a doutora Laura me pediu um parecer, é legal. Por que fica assim? O cartão chama Vale Alimentação. Aí dá um entendimento ambíguo, porque se a pessoa está afastada, ela não está trabalhando, teoricamente ela não teria direito à alimentação, já que ela não está trabalhando. Só que, como a vereadora afirmou que o parecer jurídico é favorável, então deve ter jurisprudência, deve ter decisões anteriores, concordando com o que ela e o vereador Ismar falou, eu acho que é normal e é de direito nós corrigirmos isso que nós passamos batido lá em dezembro, certo? Nós podíamos ter emendado o projeto do prefeito e talvez na empolgação de aprovar, nós passamos batido, o prefeito também passou desligado. E eu acho que em tempo, nós aprovando a indicação, remetemos para o executivo e logo que for possível, eles mandam a proposição, porque essa mudança ela não pode ser de autoria do vereador, ela tem que ser do executivo, certo? Então,
pedir, né, um parecer jurídico para que eu pudesse fazer a indicação, realmente, pela doutora Rosângela. O que ela falou que está tudo de acordo, que pelo parecer é favorável. Não tem nada que impeça, viu, nesse sentido.
Continue em discussão.
Boa noite, presidente. Boa noite a todos os companheiros, funcionários e a todos que estão assistindo essa reunião, ou que vão assistir. Doutora, parabéns pela observação. Isso mostra a preocupação da senhora com o funcionário público, né? E como o companheiro Ismar disse, eu acho assim, o momento que talvez que a pessoa mais é precisar na questão de estar grávida, né? Licença maternidade, que a gente sabe que os custos aumentam, né, para a família, e a questão também da questão de atestado, que a pessoa provavelmente vai estar doente, né, provavelmente vai estar fazendo uso de algum medicamento que venha a adquirir no âmbito particular, né, em farmácia, e aumenta o custo também. Então, acho que é uma coisa que vem de encontro a uma necessidade que provavelmente vai ser criada. E pergunto, nesse momento a senhora chegou a perguntar sobre a questão dos inativos, realmente não tem como mesmo?
Essa questão aí eu não perguntei, mas já foi discutido antes, né, que tem uma norma do Supremo que não é possível para os inativos.
Porque tem alguns outros municípios que pagam, Matheus. E eu procurei essa coisa no STF e não consegui encontrar.
Súmula 55 do STF.
É.
Súmula vinculante número 55 do STF.
Pelo que eu fiquei sabendo, o projeto, por exemplo, de Perdizes, ele foi autorizado antes
da súmula.
Antes dessa da súmula. É. Por isso que é concedido e eles não mudaram. Então continua na mesma lei.
Que vale a última.
Então, isso. Então, é agora, última. Como nós estamos, foi aprovado agora, não teria como, porque já existe a súmula que impede.
Não tem como retroagir.
Dessa forma que a doutora Rosângela também me passou na época que eu questionei. E a questão também do vale alimentação, porque assim possibilita o servidor, né, recuperar mais rapidamente a sua saúde e voltar às suas funções. Então, é vantajoso também para o município.
Continua em discussão. Coloco a indicação 005 de 2024 em votação. Os que aprovam permaneçam como estão. Indicação 005 de 2024 aprovada por unanimidade. Entrando no grande expediente, nada consta. Agradeço a presença de todos e, em nome de Deus, declaro encerrada a presente sessão. Uma boa noite a todos.